Nossa pergunta tem sido: quando Deus fará? Mas a pergunta que tem que ser feita é: quando nós iremos mudar? A crise da expectativa passiva. O ser humano possui uma tendência intrínseca de projetar no divino a responsabilidade total pelas mudanças circunstanciais de sua vida. Pedimos portas abertas, saúde e restauração familiar como se Deus fosse um caixa eletrônico de bênçãos. No entanto, a Bíblia nos apresenta um Deus que, embora onipotente, estabelece alianças. A hermenêutica bíblica nos ensina que uma aliança, berit no hebraico, pressupõe direitos e deveres. Quando focamos apenas no quando Deus fará, estamos operando sob uma teologia da barganha ou do vitimismo. O hiato entre a oração e a resposta muitas vezes não reside na falta de poder de Deus, mas na ausência de metanoia, a mudança de mente e direção. Se o homem não muda sua postura, a bênção recebida se tornaria maldição por falta de caráter para sustentá-la. 2. O diagnóstico de Isaías 59, o muro do pecado. Para entender por que nada acontece, precisamos da exegese de Isaías 59. O profeta inicia o capítulo desconstruindo a ideia de que Deus é incapaz ou surdo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Isaías 59:1. O problema não é o canal de transmissão, Deus, mas a interferência na recepção, o homem. O versículo 2 utiliza o termo separação. Hermeneuticamente, isso significa que o pecado cria um abismo ontológico e ético. Quem está em Isaías 59 vive uma religiosidade de fachada. Faz campanhas, sobe montes e faz votos, mas suas mãos estão cheias de sangue ou injustiça. Aqui, a liturgia sem obediência é ruído. Deus não responde à intensidade do grito, mas à integridade do coração. 3. 2 Crônicas 7:14. O caminho da resposta condicional. Se Isaías 59 é o diagnóstico da paralisia, 2 Crônicas 7:14 é a prescrição para a cura. A exegese deste versículo revela quatro condições humanas que precedem a ação divina. 1. Humilhar-se, o reconhecimento da total dependência. 2. Orar, a comunicação da aliança. 3. Buscar a face, priorizar a presença e não apenas as mãos de Deus. 4. Converter-se dos seus maus caminhos. Este é o ponto central. A palavra hebraica para conversão é shuv, que significa dar meia volta. A estrutura gramatical é condicional. Se o meu povo, então eu ouvirei. Deus se coloca como aquele que responde a um movimento iniciado pelo arrependimento humano. Sem a mudança de percurso, a campanha é apenas um exercício físico sem valor espiritual. 4. O êxodo e a síndrome do círculo. O deserto, que deveria ser um local de passagem de alguns dias, tornou-se uma residência de 40 anos. A exegese do comportamento de Israel no êxodo revela o fenômeno da geografia versus estado de espírito. Eles saíram do Egito, mudança física, mas o Egito permaneceu neles, mentalidade de escravo. A hermenêutica do deserto nos mostra que Deus pode tirar o homem do mundo em um instante, mas leva uma vida inteira para tirar o mundo de dentro do homem. A comida do Egito representa a segurança da escravidão em troca da ausência de responsabilidade. Andar em círculos é o resultado de querer resultados novos repetindo erros antigos. O recado do Êxodo é claro. Enquanto houver saudades da vida antiga, a terra prometida será apenas um horizonte inalcançável. Deus não entrega Canaã a quem ainda cultua os ídolos do Egito. 5. Contrastes de chamado. Sansão versus Abraão. Para concluir este estudo, analisamos duas trajetórias que ilustram a importância da correspondência ao chamado de Deus. Sansão, o desperdício da unção. Sansão possuía o poder de Deus, mas não tinha o caráter de Deus. Ele tentou usar o sagrado para satisfazer seus apetites profanos. Ele é o exemplo de quem espera que Deus faça tudo, enquanto ele mesmo não renuncia a nada. O final de sua história é a cegueira e o cativeio, a triste realidade de quem não mudou por dentro, apesar de ser visitado pelo Espírito. Abraão, a mudança que gera nações. Abraão, ao contrário, ouviu o chamado: sai da tua terra. Gênesis 12:1. A mudança de Abraão foi geográfica, emocional e espiritual. Ele não perguntou quando Deus faria, ele simplesmente obedeceu. Sua mudança de postura permitiu que ele se tornasse o canal da promessa. Conclusão final. Deus é imutável em seu caráter, mas dinâmico em seus relacionamentos. Ele espera que a nossa vontade se alinhe à dele. Se você sente que está em um ciclo de 40 anos, pare de perguntar ao céu quando e comece a perguntar ao seu próprio coração. O que ainda não mudei para que Deus possa agir? A porta da bênção só se abre com a chave da obediência.